Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Porque a gente já via as falas desse cidadão em relação a Nicarágua, em relação a Cuba, em relação à Venezuela, né? Mas cada vez mais vai aprofundando aí, vai mostrando cada vez mais sua cara de esquerda, falsa esquerda, né? Falsos amigos, digamos assim, como tem uma matéria no Diário da Causa Operária também denunciando esses falsos amigos aí. É melhor um amigo, um inimigo declarado do que um falso amigo, porque esse falso amigo, ele pode aí se infiltrar e causar maiores problemas do que o inimigo declarado. O inimigo declarado a gente sabe que a gente tem que atacar, que a gente sabe como, né? A gente tem que estar atento a seus passos. Agora, o amigo disfarçado, esse é um problema, porque a gente sabe, nunca sabe quando ele vai agir, né? Até porque se ele não tivesse disfarçado, ele nem estaria ali. Então temos aí dentro da esquerda esses setores aí que fazem coro com o PSOL, né, aqui no Brasil, estão falando aí sobre essa questão da Venezuela, né? Então a gente já vai entrar nesses temas aqui para falar para vocês, né? Começando aqui então pela questão do ato de amanhã, eu gostaria de destacar duas falas aqui de dois companheiros que vão participar dessa atividade, né, desse ato em defesa da Venezuela, em homenagem aí a Ismael Ranier. Nós temos de destaque aqui a fala do companheiro da Direção Executiva Nacional do Partido da Causa Operária, o companheiro Antônio Carlos, né, que fala sobre a questão e pede para que todos compareçam, né? Então ele diz o seguinte, abre aspas: em uma semana marcada por importantes enfrentamentos que mostram o desespero e o agravamento da crise do imperialismo e o desespero desses regimes, a outra hora, todos poderosos, diante da luta dos povos oprimidos, os acontecimentos no Irã e na Venezuela mostram a necessidade de intensificar a mobilização dos países oprimidos. O títere capacho do imperialismo, o regime sionista, assassinou o líder Hamas. Em meio a uma situação desesperada por não conseguir derrotar a resistência palestina e na Venezuela. A vitória espetacular do companheiro Maduro, do companheiro Maduro e do povo venezuelano, é enfrentada com uma ação de bandos fascistas e de uma campanha suja que procura denunciar uma fraude que não existiu. A única fraude é a própria direita fascista pró-imperialista. Nesse sentido, a mobilização para apoiar Maduro e o povo venezuelano, celebrar a luta do Hamas e homenagear seu líder, o companheiro Ismael Ranier, são uma questão fundamental, e daí a importância da participação de toda a militância combativa no ato desse sábado. Então, sábado, às 17 horas, como eu disse para vocês, no Centro Cultural Benjamin Perret, na rua Conselheiro Crispiniano, número 73, terá esse grande ato em homenagem ao companheiro Ranier e também em defesa da Venezuela, né? Nós temos também outra fala de outro dirigente nacional do Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária, que é o companheiro Francisco Muniz. Ele é familiarizado aí para os companheiros que acompanham o Reunião de Pauta, então deixo aqui também o convite do camarada. É importante, entre aspas, é importante participar da atividade, porque estamos vendo a tentativa de um golpe de Estado na Venezuela para derrubar o governo Maduro. Uma série de ações arbitrárias foram feitas, o que mobilizou a extrema-direita e coloca essa situação que torna necessária a esquerda latino-americana, particularmente a esquerda revolucionária, se mobilizar em defesa do governo contra o imperialismo. É muito importante uma atividade que impulsione a mobilização desse pessoal. Uma questão que também é ligada a essa atividade é a do Hamas, fundamental porque Israel está claramente numa ofensiva de procurar matar todo mundo, e a gente precisa se colocar, mostrar duas coisas. Primeiro, que a luta do Hamas e a resistência da Palestina não será interrompida devido aos assassinatos criminosos de Israel. Suponho que o companheiro esteja falando também do companheiro Ranier. Isso só vai aumentar nossa vontade de lutar. Em segundo lugar, relembrar aí uma figura que é histórica já do nosso século, uma grande liderança política, que inclusive teve uma relação com o nosso partido e que merece toda a homenagem possível, que é o companheiro Ismael Ranier, merecidamente reconhecido como um herói da luta pela libertação do povo palestino. Está aí a declaração também do companheiro Francisco Muniz, para aqueles mais íntimos, companheiro Chico, e deixa também seu convite aí para os companheiros para participarem dessa atividade no dia de amanhã, às 17 horas, no Centro Cultural Benjamin Perret, de São Paulo. Bom, é isso, companheiros. Então, que tal? E o convite feito para vocês, já coloquei o card, já coloquei aqui as importantes falas dos nossos dirigentes do Partido da Causa Operária, convidando a todos a participar. Então não perca, vamos lá participar dessa atividade, né? Agora, em relação à questão aqui, voltando à questão gravíssima, né, da tentativa de golpe na Venezuela, que sabe que a imprensa golpista, junto com todos esses outros setores, estão numa ofensiva gigantesca aí contra o Maduro, né? Não se via a imprensa tão oriçada, digamos assim, né? Tão truculenta, né, em relação à Venezuela, desde alguns tempos, né? Parece que o negócio estava todo orquestrado, como coloca inclusive o Maduro, que ele já vinha acompanhando as mobilizações, as manifestações golpistas, já vinha vendo pessoas aí que estavam participando de atividades meio irregulares, enfim, ele estava acompanhando a situação e sabia que o negócio poderia se desenrolar dessa forma, né? Então, precavidamente aí, o companheiro se adiantou, né, nessa situação, e foi aí vendo toda a situação acontecendo e conseguiu aí, está conseguindo, né, reorganizar a situação. Aqui nós temos que ver também, companheiros, uma matéria exclusiva do Diário da Causa Operária, que mostra aí quem estava por trás até o momento, né, dessas pesquisas e institutos de pesquisas lá na Venezuela, né, colocando aí a vitória da oposição, né, eu me esqueço o nome do cidadão, Edmundo, deixa eu ver aqui, porque eu não quero mais confundir esse nome, mas o nome dele é Edmundo Rutia. Eu não acho que agora o nome do cidadão para falar para vocês, mas se eu não me engano é isso mesmo, Edmundo Rutia. Eu passava aí que ele estaria na frente de Nicolás Maduro, e enfim, né, a gente sabe que se trata de mais um Juan Guaidó, né, um outro capacho, Edmundo Gonzalez Rutia, esse o nome desse cidadão, como classificado pelo próprio Roger Waters, né, o vocalista do Pink Floyd, dirigente do partido, liderança do partido, do partido, desculpa, da banda, Roger Waters, ele chegou a dizer que se tratava aí de um tiozão de meias, né, Edmundo Gonzalez, o tiozão de meias da Maria Corina Machado, né, o Edmundo Gonzalez, para nós aqui, é o tio Zé, que estava no banco lá, tendo que assinar coisas lá, sem às vezes nem estar vivo, né, esse aqui seria o Edmundo Gonzalez Ruti aí, o mais novo capacho do imperialismo, né? Nesse momento parece que eles se encontram em alguma embaixada, se não me engano, eles estão na embaixada da Argentina, né, na Venezuela, né, fingindo lá ser as vítimas da grande ditadura venezuelana, do grande ditador Maduro, né? Porque o que se viu essa semana foi a palavra ditador e ditadura aí a mil por hora, né? Quando eles não classificam aí outros países como ditadura, por exemplo, na Ucrânia, o prazo das eleições já foram vencidos, não teve eleição, né? O palhaço de circo lá, que eu esqueci o nome, Zelensky, o palhaço de circo lá, não boicotou, né? Bloqueou as eleições na Ucrânia, mas lá tá tudo bem, né? Lá tá tudo bem, lá pode, lá é democrático, né? Lá na Venezuela, em que teve as eleições, onde, segundo informações de vários, inclusive pessoas que estavam lá acompanhando as eleições, pessoas do governo não, pessoas dos Estados Unidos, ligadas a ONGs, enfim, pessoas aí que estavam lá para acompanhar o processo eleitoral, chegaram a falar que não viram nada, não aconteceu nada, simplesmente uma eleição normal, né, num país aí, que inclusive Maduro teve aí falado aí das eleições brasileiras, né, segundo ele, as eleições venezuelanas são muito mais creditáveis, né, do que as eleições brasileiras. Então, bom, falas do Maduro não são minhas, né? Então, é isso. A situação vai desenrolando para esse lado. Vamos ver como é que fica, né? Depois a gente tem que ver amanhã, no dia de amanhã, teremos aí a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, que vai falar muito mais sobre isso aqui. Então, quem estavam por trás desses institutos de pesquisa, segundo matéria exclusiva do Diário da Causa Operária, ninguém menos, ninguém mais do que a ExxonMobil e o banco JP Morgan. Olha bem, não é novidade para ninguém que a Shell, né, que a Shell, que a ExxonMobil, essas empresas, as petrolíferas de uma maneira geral, petrolíferas estrangeiras, estavam aí de olho, né? De olho, todo envolvido, querendo muito, né? Esse petróleo venezuelano, né? A lista de empresas responsáveis inclui nada menos, nada mais do que a ExxonMobil Corporation, bancos como JP Morgan, Citigroup, Bank of America, BlackRock, HSBC, bancos brasileiros como Safra National Bank of New York, Bradesco, BTG Pactual e uma dezena de monopólios imperialistas. Então tá aí, não é à toa aí que o pessoal tava, como diz o Maduro, recebendo $150 por dia. Imagine você, $150 por dia daria o que hoje? Quase R$700 aí por dia para causar todo o caos que eles estavam tentando causar na Venezuela, né? Segundo, inclusive, comandantes, generais venezuelanos, eles, policiais, inclusive, né, do exército venezuelano, disseram aí que essas pessoas com certeza estariam sob efeito de algum tipo de droga muito forte, porque, segundo eles não tinham visto pessoas com aquelas reações. E outra, eles estavam sob efeito de drogas, recebendo $150 do governo norte-americano ou dessas think tanks aqui, desses bancos aí, né? E além de tudo, armados, tá? Armados, vejam bem o nível aí da tentativa de golpe. Não foi uma qualquer coisa, viu, companheiros? Por isso que a gente está falando aqui, para que a gente tenha que continuar analisando a situação, porque a situação pode piorar, tá? Pode ficar cada vez mais grave. Não acaba por aí. Eles fizeram uma investida muito grande aí para chegarem e desistir nesse momento, tá? Então vamos acompanhar o desenrolar. Todo o apoio aí aos nossos companheiros venezuelanos, todo o apoio aí ao Nicolás Maduro, né? Então, boa tarde para os companheiros que estão acompanhando a gente aqui. Adão do Rio Grande do Sul, Cassino, boa tarde. Companheiro Mirtz Coin também está acompanhando a gente aqui. Boa tarde a todos os companheiros que estão ouvindo a gente pela rádio. São mais de 40 cidades aí sintonizadas na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. Não perca, então, sintonize também seu rádio, sua televisão, sua internet aí. E se você quiser acompanhar o programa ao vivo, não perca tempo, vá lá no YouTube da Rádio Cultura de Curitiba, ou então vá ao YouTube da Causa Operária TV, tá? E você participa aqui do programa, você pode inclusive mandar mensagens, enfim, né? Falar aqui com a gente, mandar perguntas, enfim, né, etc, né? Mas, voltando aqui à questão da Venezuela, a gente viu aí a situação se desenrolando e o governo brasileiro nada falava sobre a questão, né? Agora parece que tivemos aí uma declaração um pouco, digamos assim, envergonhada e tal, né? Mas aí foi uma declaração oficializando, ou digamos assim, concordando aí de que as eleições foram democráticas e que o Maduro teria recebido os votos e seria reeleito presidente venezuelano, né? Junto também, essa nota acho que saiu em conjunto com outros países, né? Depois tem que ver certinho quais são, acho que se não me engano é o México e, enfim, eu não vou falar agora porque eu posso estar errado, mas saiu uma nota conjunta aí confirmando aí a vitória eleitoral do Maduro, né? Mas antes disso, a gente teve a princípio já, de cara, a gente já teve alguns governos que não contestaram isso daí, né? Inclusive, teve todo um imbróglio em relação a uma ligação que o presidente Lula ia receber aí do governo norte-americano para tratar de algumas coisas, inclusive essa questão da Venezuela. O que, para mim, e o que o Partido da Causa Operária, já é um ataque aí à soberania venezuelana. Nem um dos países aí, nem um dos dois países deveriam estar aí conversando sobre as eleições que aconteceram na Venezuela. Não tem nem porquê isso daí, né? É uma intromissão direta ao sistema eleitoral, ao governo venezuelano, ao regime chavista. Então, governo brasileiro, atente-se aí para as suas ações, né, para que não tenhamos um imbróglio com um governo aí, que é um governo amigo, um governo parceiro, que está aqui do nosso lado, na América Latina, e não é um inimigo do povo brasileiro, como é o governo norte-americano e o imperialismo de uma forma geral, tá? Que vem aqui para o Brasil, que o interesse deles é outro. O interesse deles aqui no Brasil é sugar as riquezas do povo brasileiro, é acabar com tudo que é público no Brasil, privatizar o que tem que ser privatizado. Esse é o futuro aí, o que eles querem para o Brasil é o aprofundamento aí do neoliberalismo. No caso da Venezuela, a tentativa do imperialismo é o mesmo. O governo Lula brasileiro, que foi eleito aí pelo povo, pelos trabalhadores, que tem aí um viés ligado à esquerda, um viés aí, ligado à população, aos trabalhadores, não deve entrar nessa jogada, porque você vai estar fazendo coro junto aí com o imperialismo contra os povos oprimidos da América Latina, nesse caso, que é o caso da Venezuela. Então, muita atenção nisso daí, né? O governo brasileiro não deve se meter nesse imbróglio, nessa seara, e deve reconhecer imediatamente, de forma contundente, né, a vitória do governo Maduro na Venezuela. Isso é o que é importante nesse momento, tá? O Partido da Casa Operária já declarou automaticamente, né? E eu tenho para vocês aqui também, eu trouxe para vocês os cards aí dos principais governos que declararam apoio ao governo Maduro. Logo de início aí, acho que um dos primeiros foi o governo russo, né? Eu gostaria que a produção visse pra gente aqui o que a gente tem desses cards, que eu vou ler para vocês, né, a defesa de cada um desses países aí. Eu mandei para a produção, cada um desses países falando em relação às eleições venezuelanas, tá? Vamos ver se a produção tem ali, já coloca para a gente, eu preciso para ver, para ler. Bom, deixa eu ver aqui, qualquer coisa a gente vai lendo aqui, e a produção vai colocando aí na sequência, porque são vários, né? São vários cardzinhos que eu separei, bastante importante para que vocês tenham a ciência do que está rolando, do que acontece, né? Então, vamos lá. Primeiro card aqui é da China, né? A chancelaria da China disse o seguinte, né? A China felicita a Venezuela pela celebração, sem problemas, de suas eleições. Opa, a produção está capturando aqui para a gente. Isso, maravilha. A produção coloca aí e eu vou lendo aqui um pouquinho maior no computador para vocês verem. Então, sem problemas de suas eleições presidenciais e felicita o presidente Nicolás Maduro por sua exitosa eleição. Maravilha, isso aí então. Na sequência, então, nós temos o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, que disse que, em plena irmandade revolucionária e evolucionária, desde a Nicarágua, bendita e sempre livre, nosso abraço, sempre saludamos a grande vitória do povo heróico, entrega ao aclamado e eterno. A seus cumprimentos, né? Está aqui cumprimentando Maduro pela vitória na Venezuela. Daniel Ortega, então, presidente da Nicarágua. Né? Xiomara Castro, presidente de Honduras, também, nossa especial felicitações e saludo a democrático, socialista e revolucionário presidente Nicolás Maduro e ao valente povo venezuelano por sua inejetabilidade e triunfo que reafirmam sua soberania e o legado histórico do comandante Chávez. Essa aqui é a fala da Xiomara Castro, presidente de Honduras, né? Nós tivemos também Luiz Arce, se eu não me engano também Luiz Arce também tem um comunicado aí junto com o governo brasileiro, né, desse que foi colocado aí, que foi feito em conjunto desses países latino-americanos, estaria também Luiz Arce, Brasil e México, né, das felicitações aí então ao companheiro Maduro. Então Luiz Arce, presidente da Bolívia, ele diz o seguinte: felicitamos o povo venezuelano e o presidente Nicolás Maduro por sua vitória eleitoral no dia 28 de julho. Grande maneira de recordar ao comandante Chávez. Essa frase aqui significa que no dia ali seria aí o aniversário do comandante Chávez, né? Agora não sei exatamente se é o aniversário ou homenagem ao dia de sua morte. Eu verei aqui já e passo para vocês já, né? Em seguida, cerca de suas festas democráticas, saudamos que sigam, né, respeitando a vontade do povo venezuelano nas urnas. Essa aqui é a mensagem do companheiro Luiz Arce, presidente da Bolívia. Presidente Bashar al-Assad, presidente da Síria, diz o seguinte: felicito a Vossa Excelência pela grande vitória nas eleições presidenciais. Assim também felicito ao povo amigo da Venezuela pelo êxito do processo eleitoral a qual exerceu seu direito ao voto. Isso aqui que eu estou lendo aqui, mas está em espanhol, mas tudo bem, está dando para entender, eu acredito. Se não derem aí, vocês me corrijam. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, também diz o seguinte: conversei com o meu irmão Nicolás Maduro e para transmitir nossas calorosas felicitações em nome do partido do Miguel Díaz-Canel, é o governo e o povo cubano, por o dia histórico do triunfo eleitoral logrado, traz uma impressionante demonstração Del povo venezuelano, é isso. Aí nós temos também aqui Vladimir Putin, né, que também felicitou aí: estou seguro de que suas atividades como chefe de Estado seguirão contribuindo ao desenrolo progressivo em todos os âmbitos. Isto responde plenamente aos interesses de nossos povos amigos e à consonância com a construção de uma ordem mundial mais justa e democrática. Lembrando que todos esses cards aqui que eu peguei são da Telesur, tá? Todas essas felicitações estão aí na Telesur para vocês verem aí como está sendo homenageado aí o presidente Nicolás Maduro.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.